O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. E hoje o nosso convidado para essa entrevista é o professor Pedro Balikian, que é coordenador do Laboratório de Ciência Aplicada ao Esporte LACAI e também da plataforma Kairos. E ele vai falar sobre as estratégias que estão sendo desenvolvidas para o esporte e o paradesporto aqui na UFAL e em Alagoas. Professor Pedro, bem-vindo ao programa Faz Sociedade.
Obrigado, Lenilda, convite. É sempre uma alegria poder falar um pouquinho sobre a ciência que a gente desenvolve aqui na universidade, né? E que tem um propósito direto a solucionar problemas de ordem bastante sensível na nossa comunidade, né? Isso no Brasil, no mundo inteiro, no Brasil de maneira mais sensível e no nosso estado com muitas limitações, né? A prática do esporte, tanto como uma ferramenta de inclusão social, de transformação, de engajamento, é uma ferramenta que viabiliza a permanência da criança dentro, né, do ambiente escolar, viabiliza humanização, viabiliza a redução das ocorrências que tem no abuso da criança, do adolescente. E se tratando da mulher, né, do sexo feminino, isso é também bastante sensível, né? Então, questões ligadas ao empoderamento da mulher, o esporte linkado à educação, ele apresenta aí uma possibilidade bastante importante na parcela da sociedade, né? E as nossas ações também, de longa data, são direcionadas à pessoa com deficiência, na prática do esporte, não só para o esporte paralímpico, né, o esporte de competição, onde a gente tem um representante importante aqui do nosso estado, né, o Johansson, medalhista olímpico, campeão mundial, né, em modalidades, em provas do atletismo. Hoje faz parte da administração, né, da presidência do Comitê Olímpico Paralímpico, do Comitê Paralímpico Brasileiro, né, CPB, que desenvolve uma estratégia com maestria, né, colocando o Brasil com todas as nuances, hoje como a quinta potência paralímpica no planeta, né? Hoje a gente tem países de primeiro mundo tomando como modelo o que a gestão no paradesporto desenvolve no nosso país, né? Mas então, voltando ao gancho, mesmo o esporte paralímpico, e que o Comitê Paralímpico Brasileiro deixa isso bastante claro, né? Só é possível formar o atleta olímpico se a gente tiver um olhar para políticas de inclusão da criança, né? no meio desportivo. Então, a gente aqui, né, na universidade, nós temos grupos de docentes de áreas que trabalham bastante características enraizadas na comunidade acadêmica, com problemas relacionados à educação, à inclusão, à educação especial, né? Grupos que trabalham com problemas específicos na deficiência, como o TEA, né, o transtorno espectro autista. Hoje a gente tem uma referência internacional, que é a professora Cristiane Toscano, lançando inclusive hoje um material desenvolvido em parceria com o Ministério do Esporte, dimensionando, né, a riqueza que é a prática da atividade física para essa parcela da nossa população. Tá? Então, a gente tem esse olhar, né, voltado à pessoa com deficiência no paradesporto. O LACAI, que é o Laboratório de Ciências Aplicado ao Esforço, ele tem uma característica também singular, né? A gente manifesta uma integração de diferentes áreas acadêmicas aqui da nossa instituição, tá? Então, nós somos ligados diretamente ao esporte, ao desporto, ao paradesporto, né? Somos docentes que trabalham basicamente com biomecânica, fisiologia, bioquímica, nutrição aplicado ao esporte, né? Encontrar soluções para o fenômeno esporte de uma maneira em geral, tá? Há uma preocupação direcionada para o esporte de competição, não para o esporte com uma característica de performance. É, mas hoje, né, como eu estava colocando, a gente engloba o Instituto de Química e Biotecnologia, né? Então, nosso parceiro, o Núcleo de Pesquisa Aplicada em Ressonância Magnética Nuclear, né? O grupo do professor Edson Bento, Thiago Aquino, onde nós hoje mapeamos o perfil metabolômico do indivíduo com uma preocupação preditiva, né? A gente olha o organismo do sujeito, tanto no estado de repouso quanto ativo, na intenção de predizer, né, o que pode vir a acontecer com ele no futuro. E essa ação preditiva de uma ferramenta da bioquímica que é extremamente vanguarda hoje no cenário internacional, né? Aquilo que a genômica prometeu resolver no consórcio internacional, né, para se decodificar o DNA humano em meados dos anos 90, início dos anos 2000, a gente teve uma melhora significativa, né? Mas a solução para as diferentes patologias não veio, né? A gente avançou para uma segunda onda das ciências ômicas, né? Assim como a genômica, né? Esse sufixo está relacionado a milhares de informações, né? Pactuadas para entender um determinado fenômeno, né? Nós tivemos uma segunda onda das ômicas, que foi a transcrição gênica, né? A transcriptômica. Nós avançamos um pouquinho e estamos na terceira onda, que é a metabolômica, né? Que é um mapa metabólico do nosso corpo humano, tá? Daí a gente precisa, como são milhares e milhares de informações, nós precisamos de ferramentas de inteligência artificial, já com aprendizagem de máquina, machine learning, e aprendizagem profunda de máquina, como Deep Learning. Daí uma parceria também com o Instituto de Computação, o ED, né, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, o ED é nosso parceiro também, e o Hospital Universitário, né? Quando a gente olha a interação, né, do indivíduo, de comportamento, que o meio, né, determina a nossa sociedade, né? É por que a gente fica doente, né? Por que o indivíduo adoece? A gente começa a entender múltiplas relações que ocorrem no nosso organismo, tá? Hoje a gente tem uma sociedade que envelhece, né? A gente envelhece e permanece no nosso planeta aqui por mais tempo, né?
Vida mais longa, né?
Mais longa. A expectativa de vida hoje, ela é 100% maior do que há 100 anos atrás, né? E isso continua avançando, tá? Isso é algo extremamente importante, né? A gente quer ficar mais tempo por aqui.
E ficar com qualidade, né?
Exatamente.
Ninguém quer envelhecer assim, de forma adoecida, acamada. As pessoas querem praticar esportes e caminhadas. Na orla da praia a gente vê isso, né? A maior idade caminhando, se desenvolvendo, buscando saúde.
Exatamente, né? A sociedade, ela percebe que a prática do exercício é fundamental, né? Para a gente ter uma longevidade com qualidade, como você chamou a atenção, tá? Então, hoje, a ciência, né? A gente consegue entender o que acontece com o indivíduo pelas escolhas de vida que ele tem, né? E aí, algumas nuances são importantes e se repetem em qualquer canto do nosso planeta, que são as escolhas relacionadas à alimentação, né? A seu estilo de vida, se você é muito estressado ou não, né? A ansiedade que a gente gera em função também do poder de consumo, da máquina, né? Do capitalismo, que faz a gente trabalhar cada vez mais. E isso para trabalhar mais, para se graduar melhor, né? Antes a gente tinha um diploma e aquele diploma seguia a nossa vida, né? No decorrer da nossa ocupação profissional. Hoje, a partir do momento que o indivíduo entra na escola, praticamente ele não sai mais, né? É algo interessante, saudável, mas que isso também seja feito com sapiência, né? Mas enfim, o nível de estresse que a gente tem, quantidade de horas dedicada ao trabalho, quantidade de horas que a gente tem de sono, quantidade de tempo que a gente dedica a nós mesmos, né, às nossas relações interpessoais. E o esporte é uma característica inata, né, inerente ao ser humano, tá? E aí, o que a gente faz, né, hoje? A gente cruza diferentes ferramentas para entender o que acontece com o organismo do indivíduo, tá? Como eu estava dizendo, a gente envelhece, né? A gente envelhece e cada vez mais longevo a expectativa de vida do ser humano, de uma forma geral no nosso planeta, né? A gente tem sociedades hoje onde é extremamente comum se viver mais do que 100 anos, 104, 105 anos, é rotineiro, né? Algo comum, tá? O que a gente busca é como interagir, né, com as escolhas que a gente tem na nossa vida para que esse processo de envelhecimento não seja determinado pelo número de frasquinhos que a gente tem no nosso armarinho do banheiro lá e tudo mais, né? Ou seja, as interações farmacológicas que a gente tem para manter um mínimo de qualidade e continuar repetindo as mesmas coisas que a gente repetia na nossa infância, na nossa adolescência, no nosso início do processo de caminhada aí, tá? Essa ferramenta, né, a metabolômica com a inteligência artificial, ela permite hoje, por exemplo, predizer com 9, 10, 12 anos de antecedência a probabilidade em alto escopo de se desenvolver as doenças que mais acometem a população hoje no planeta, né? Que são as crônico-degenerativas não transmissíveis, tá? Então, doenças como, por exemplo, o câncer de mama, né, para o sexo feminino, que é o que mais acomete aí o falecimento, o câncer de próstata para o homem, a osteoporose, diabetes, hipertensão, as doenças de ordem cognitiva como Alzheimer, Parkinson, a demência senil, a gente consegue predizer, né, utilizando essa ferramenta com um largo espaço de tempo, tá? Qual é a viabilidade disso, né? De saber, olha, eu tenho uma probabilidade de desenvolver uma patologia. É o cuidado que a gente tem com o indivíduo antes de que o problema venha a acontecer, né? Se a gente tem hoje um sistema de saúde impactado, né, pelo excesso de uso, e por mais que o governo crie formas de se investir, né, de aumentar a entrada de recurso, a percepção de quem depende do SUS é sempre de enfrentar uma fila infinda, né, uma condição muito complexa para que você tenha uma solução ao teu problema, né? Mas isso seria extremamente minimizado se a gente conseguisse ter o olhar, né, através dessa ferramenta dentro da máquina pública, detectando quem são os 10%, por exemplo, dos indivíduos que apresentam problemas cardiocirculatórios com uma demanda mais grave, mais aguda. Então, o SUS, ele não tem condições de atender os 100% dos usuários que têm uma demanda em relação a esse problema, mas ele consegue atender os 10% que são mais graves, né? Então, é uma forma da gente minimizar o impacto sobre o Sistema Único de Saúde do nosso país, né? Essa parceria hoje acontece com o HU, né? A gente inicia procedimentos, né, em diferentes áreas. A doença crônico-renal, né, é uma área que a gente tem avançado bastante em relação a essa questão. As doenças cardiovasculares, que hoje são as que mais se responsabilizam pelos casos de falência, né? A gente tem a cada 2 segundos 3 pessoas falecendo no planeta. Dessas 3, 2 têm uma causa relacionada à falência cardiovascular. Então, de longe, tirando os países que estão em conflito, ou aqueles poucos que ainda sofrem com doenças infectocontagiosas por problemas relacionados a saneamento básico, desnutrição grave, as doenças que mais geram, né, a falência do indivíduo, né, a morte, são as cardiovasculares, tá? Se pegar todas as cardiovasculares, a gente vai encontrar uma relação próxima de 48% ao sedentarismo, à inatividade física. Aí eu volto para o início da nossa conversa, né? Por quê? Qual é a mágica do exercício? Qual o poder? O que, que tem no exercício, né, que ele gera um impacto tão grande sobre o nosso organismo? A ponto de dizer o seguinte, né? Se a gente tem 2/3 da população, tá, que morre por disfunção cardiovascular, tá? Esses 2/3, né, têm uma relação quase de 50% com a inatividade física, tá? Você tira esses 50%, você tem as 2 principais causas de inserção, a obesidade e o tabagismo, tá? Então, se o indivíduo fuma, se ele é obeso, ele tem uma probabilidade enorme de vir a falecer do coração em circulação. Agora, se a gente comparar, né, isso falando aí de um estudo de 17 anos, elaborado por um dos maiores epidemiologistas do planeta, Steven Blair, os indivíduos ingressavam nesse estudo com idade de corte de 47 anos e o acompanhamento era feito todo ano, né? Com estilo de vida, aparecimento, acometimento de patologias. E aí, ao final dos 17 anos, vários dos indivíduos já tinham vindo a óbito, tá? Bom, cerca de 30 mil indivíduos foram observados e ele determina algo que é paralelo hoje na nossa comunidade científica, né? Primeiro, o indivíduo, ele pode ser obeso e ele pode ser fumante. Se ele for ativo, ele tem 75% de chance a menos do que um indivíduo magro, não fumante, mas sedentário, de vir a falecer do coração e circulação.
Impressionante isso, né? A gente tem uma ideia errada, né? Não basta ser magro, tem que ser ativo.
Exatamente.
Tem que se mexer, não tem outro segredo.
Eu não estou justificando que é por figura ser continuar obeso e continuar fumando, bebendo, né? O ideal seria o equilíbrio, mas assim mostra o poder que a ferramenta, que a atividade física tem, tá? E hoje o que a ciência, ela recupera no processo da evolução é que somos seres essencialmente locomotores, né? Nós nascemos para a locomoção, tá? Se a gente hoje está aqui batendo esse papo agora, né, aqui na Rádio FAO, foi porque durante cerca de 5 milhões de anos, né, nós não temos a velocidade de alguns animais, a força de outros animais, mas no conjunto de habilidades motoras, nenhum outro grupo nos supera, né? E é por isso que durante quase 5 milhões de anos a gente continuou a nossa batalha e hoje nós estamos aqui nesse momento. O problema é que a partir da revolução científica, datada ali do século XVI, por volta de 1500, a ciência, essa mesma ciência que a gente está enaltecendo aqui, ela começa a distanciar o ser humano da sua essência genética, que é o movimento. E quanto mais a ciência incorpora a nossa sociedade, isso é mais gritante. É por isso que quando a gente compara um país como o nosso, ainda em desenvolvimento, né, comparado com um país extremamente desenvolvido, o impacto da tecnologia e da ciência é muito maior na destruição do indivíduo, nos problemas associados, tá, ao sedentarismo do que para a gente, tá bom? É uma dicotomia, né? Um paradoxo, mas enfim, isso para minimizar a sobrecarga é a gente se olhar cada vez mais, né? Entender cada vez mais a importância de resgatar a prática da atividade física, seja ela qual for, onde for, com quem for, mas que você faça, tá? Eu, como da educação física, não posso dizer que sobre a orientação de um profissional, isso é sempre mais interessante, né? Mas se chamou atenção aí, hoje, você vai na orla, a partir das 4 horas da manhã, o movimento é intenso. Por volta de 5 horas, intenso. 6 horas, intenso, tá? A partir das 5 da tarde, isso retorna novamente até altas horas da noite. Em qualquer cidade que você frequente, se ela não tem uma área específica, e obviamente deveria ter, né, o poder público deveria olhar para qualquer município, para qualquer comunidade e ofertar áreas públicas onde seja possível realizar uma prática sem que coloque o indivíduo em risco, né? Aí você vai ver na beira de estrada, na beira de rodovia, girando praças pequenas, pessoas desenvolvendo a prática do exercício, tá? A gente começa a olhar um pouquinho mais, né, para nós mesmos, e basta você iniciar o processo que você vai sentir uma melhora extremamente significante, extremamente importante, né?
E professor, pode ser isso de forma prazerosa, né? Importante para que a pessoa mantenha, né? Porque é a longo prazo, que ela procure uma atividade física que ela gosta de fazer. Se gosta de nadar, de caminhar, de andar de bicicleta, não precisa ser só na academia, né? Agora é importante que tenha também essa orientação de um profissional da educação física para não sobrecarregar mais do que aquela pessoa tem condição. Aí entra toda essa ciência do esporte de saber, olha, seu joelho, seus músculos, vamos devagar com isso, seu coração, entender o que é a pessoa, qual o limite dela e superar os limites dentro, né, de uma condição de segurança, porque não adianta a gente, vou superar meus limites e ir além e depois desabar, como a gente vê nas maratonas. Algumas pessoas chegam ótimas, outras chegam se arrastando, porque a condição de cada um, né, determina. Então, é preciso também respeitar os limites e superar os limites dentro de uma faixa de segurança aí com acompanhamento.
Com toda certeza, com toda certeza, né? O exercício, a gente costuma dizer que, como nossa avó dizia, né? Talvez o melhor remédio, né? Não tem momento para você iniciar, tá? A gente der o melhor que ser, desde o nosso nascimento, né, até o fim, que ele continuasse presente na nossa vida e fomos programados para isso, tá? Mas por algum motivo, né, isso é interrompido, não há problema de você iniciar o processo aos 60, 70, 80, 90 anos, né? Ele vai trazer o benefício ali, tá? Não há necessidade de ser num ambiente fechado, como uma academia, né? Importante que ele tenha uma supervisão, ele é um remédio? Mas o remédio ele precisa ter uma dosagem, tá? Ou ela pode ser muito pouca, a dosagem, e não trazer, não surtir efeito nenhum, ou o principal, tá? Normalmente, a gente fica muito tempo ausente, né, da prática do exercício. E quando a gente retorna, né, quando a gente começa a consumir novamente a prática da atividade física, a ansiedade de que o efeito venha acontecer é grande, tá certo? E aí a gente ficou ali 10, 20, 30, 40 anos sem fazer nada. E a gente quer resolver o problema em 2, 3 meses, né? E aí, normalmente, o consumo do remédio é numa dosagem superior àquela indicada. E isso com toda e absoluta certeza, em vez de fazer bem, vai fazer mal, tá? Hoje, um dos maiores motivos, né, do abandono da prática do exercício sistemático é por excesso, tá? Por excesso, né? Você fez um pouco, querendo ou não, o exercício essencialmente é lesivo, né? Quando a gente faz atividade física, a gente olha o interior da célula muscular, né? Ao nível molecular, e a gente encontra ali uma série de estruturas que foram danificadas pelo impacto da contração muscular, tá? Mas é justamente essa destruição que é o milagre do exercício, porque a hora que você para de fazer atividade física, o nosso corpo começa a mapear todas as estruturas que foram degradadas e degeneradas e ele inicia um processo de regeneração, né? Ele começa, é incrível. E ele recupera sempre numa perspectiva superior ao que você era pré-exercício. Ele imagina assim, ó, se você passou por esse estresse e gerou esse abalo dentro da estrutura celular, ele vai regenerar e deixar ele um pouquinho mais tolerante ao estímulo, a ponto de que se aquela mesma grandeza for sobreposta, o sofrimento interno vai ser menor. É por isso que progressivamente sempre estaremos mais aptos a tolerar um pouquinho mais de sobrecarga. Mas esse limite é preciso que a gente identifique ele com um pouquinho mais de cuidado, né?
Professor, uma grande aula aqui que com certeza fez a gente pensar muito sobre nossas escolhas de vida e sobre a necessidade de uma prática contínua, não só, vou fazer isso aqui porque preciso perder peso imediato, mas permanente, né, contínua, sistemática. Eu queria também que o senhor falasse, voltando para o Paradesporto, do encontro que aconteceu no início de junho, que foi com representantes do Paradesporto de Alagoas para encaminhar, construir uma estratégia de fortalecimento aqui no estado. Como foi esse encontro, quem participou e quais as principais deliberações?
Certo. Nós apresentamos, né, fizemos um convite aberto para a comunidade do estado de Alagoas. Inclusive, tivemos participantes de fora de Alagoas, né? Tivemos representantes do estado de Sergipe, de Pernambuco, né? Estiveram presentes também. Mas a gente apresentou, a ideia foi conhecer, né, as ações que ocorrem aqui no nosso estado. Apresentamos os grupos que a gente tem na instituição que desenvolvem ações relacionadas ao paradesporto, ao esporte paralímpico, né? Aí o grupo da professora Neisa Fumes, que trabalha com a educação especial, né, há muito tempo, há mais de 30 anos na nossa universidade, desenvolvendo ações relacionadas, né, à educação física adaptada. A professora Cristiane Toscano, que hoje é um dos nomes mais proeminentes, né, no cenário internacional, quando a gente fala de ciência séria aplicada ao TEA, tá? É uma referência, né? Ela mostrou o que vem sendo desenvolvido na instituição, com os grupos de estudo e pesquisa. O professor Silvan Menezes, que trabalha também com mídias digitais, né, veio falar um pouquinho para a gente relacionado ao capacitismo e de como a gente deve observar, né, essa interlocução, né, do paradesporto, do esporte paralímpico em relação à nossa sociedade. Tá? E o grupo que eu trabalho, né, que é o grupo do LACAI, onde o nosso olhar ele é bem voltado para o esporte paralímpico. Né? A nossa preocupação é bem clara, a gente olha o indivíduo e a gente tenta deixar o trajeto dele, né? Seja da iniciação, né? Uma criança, um adolescente, um indivíduo adulto, que ele tem como sonho participar da Olimpíada. Né? A gente usa as ferramentas, né, para prescrever o melhor modelo de sobrecarga para que ele tenha, no trajeto de um ciclo olímpico de 4 anos, menores surpresas, né? Menores surpresas. Um atleta, ele se prepara durante 4 anos para ele conseguir um índice e se submeter aos Jogos Olímpicos, tá? E há um planejamento, né? Uma interlocuções entre diferentes áreas, e é isso que o nosso grupo aqui determina, né? Hoje nós somos vinculados ao Comitê Paralímpico Brasileiro, né? A gente está para receber a chancela de centro de referência do Comitê Paralímpico. Estamos também com projetos no Ministério do Esporte, tanto na Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, que é o SNAELES, e na Secretaria Nacional de Paradesporto, com um programa deles, que é o Brasil em Rede Paradesporto, tá? Onde a ideia é conversar com instituições de ensino superior que desenvolvem ações de pesquisa e de extensão direcionadas ao paradesporto, né? Então, o nosso grupo também apresentou essa proposição. Hoje a gente tem uma preocupação grande aqui com a natação, com o atletismo, com o tiro com arco, tênis de mesa, o para-esgrima. Recentemente recebemos uma embarcação do Comitê Paralímpico Brasileiro para o desenvolvimento do remo paralímpico, né? Nessa orla maravilhosa que a gente tem. Mostramos aí para essa comunidade essa ciência que a gente desenvolve, né? Hoje é um orgulho dizer que é vanguarda, né? Hoje a gente leva a nossa pesquisa para o planeta inteiro, né? O mundo consome a ciência que a gente desenvolve aqui na instituição, principalmente quando a gente fala de inovação tecnológica voltada ao esporte paralímpico. E aí, para o olhar do atleta, isso vai desde, né, tudo que a gente conversou antes, né? Nós somos seres humanos que envelhecemos, que somos passíveis à inserção da tecnologia cada vez mais aguda e crônica na nossa sociedade, né? E isso, ao mesmo tempo que soluciona vários problemas, traz outros agregados, né? O deficiente, a pessoa com deficiência, ele tem essa ação do tempo associado à expressão maciça, à predisposição maciça da tecnologia, exponencialmente aumentado, tá? Então, algumas patologias vão favorecer o aparecimento, né, o acometimento pela própria deficiência que ele tem. Então, a gente tem um olhar específico para essa população. Mesmo o atleta que ele é um atleta, um triatleta, certo? E ele apresenta uma deficiência, ele compete na distância Ironman, né? Tivemos recentemente agora o Ironman lá em Florianópolis, né, no Brasil, onde o atleta nada 3.800 metros, pedala 180 quilômetros e depois corre uma maratona, né? A gente pode falar assim, bom, esse indivíduo, ele tem uma condição
de... É super.
É, ele é super. O deficiente, né, por exemplo, a gente trabalha com atletas que são amputados, né, tem uma amputação transumeral, né, o impacto que o exercício causa sobre outras regiões do corpo dele precisam ser observados com cuidado para que a gente realize uma compensação para que esse esporte, né, que além de trazer prazer, o primeiro motivo ele faz porque ele gosta, né, se chamou a atenção. A gente tem que fazer aquilo que gosta, senão você vai empurrado até você aguentar. Depois você abandona a causa, né? Então, por mais que pareça estranho, né? A gente tem um atleta que ele tem menos de 12 horas no Ironman. 11 horas e 54. Se a gente não tiver esse cuidado, ele pode desenvolver outros problemas associados, né? Então, a gente desenvolve tecnologia nesse sentido. A gente desenvolve tecnologia no diagnóstico de quem é esse indivíduo hoje e qual a melhor sobrecarga a ser imposta, né, para aquilo que nós falamos antes também. Qual é a receita ideal, né? Se a gente fala de atleta, o ajuste fino precisa ser mais bem elaborado, tá? Então, há esse cuidado, né? Nós falamos disso no evento, tá? E terminamos com 4 deliberações, né? A primeira, e eu acredito que seja mais importante, é que essa conversa seja repetida sistematicamente, né? É um problema agudo, é um problema crônico e sensível. Não vai ser solucionado em um encontro, né? Então, foi bacana que a gente teve o primeiro encontro, mas saímos com a determinação de nos encontrarmos uma vez ao mês por videoconferência, tá? Então, a primeira determinação foi essa. A segunda, para o próximo encontro, a gente já vai apresentar um calendário para os eventos paradesportivos, né? A gente tem mapas de eventos dentro de diferentes modalidades esportivas, mas que não se comunicam, que não são regulares e não são regulamentados por uma entidade centralizada, tá? Então, a gente ficou de apresentar para a próxima reunião um primeiro calendário e uma outra ação que está sendo encabeçada pelo capitão Marcelo, que é do Corpo de Bombeiro, né, da CBMAL, nós estamos propondo uma federação alagoana de paradesporto, tá? Isso não vai enfraquecer aquelas que já existem, né? A gente tem uma federação específica para uma modalidade paradesportiva, mas ela vai favorecer aquelas que ainda não são organizadas e vai favorecer uma interlocução direta com o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? A documentação já está bem adiantada. Nesse próximo encontro a gente apresenta essa ação, tá? E a quarta deliberação foi a apresentação de um evento, um congresso, primeiro congresso científico direcionado à ciência e tecnologia aplicada ao esporte paralímpico, seja na inclusão, né? E aí a gente vem enfatizar as políticas públicas que têm sido abordadas, né? A gente tem políticos aqui do nosso estado que estão engajados na legislação pública federal para que os recursos destinados ao esporte venham para o atleta paralímpico, para o paradesporto, não como um apêndice daquilo que é destinado ao esporte olímpico, né? Mas que tenha uma destinação própria, né? Que a gente tenha uma preocupação com equipamentos esportivos paralímpicos no ambiente escolar, né? Ah, a gente tem problemas, sim, né? A gente não tem equipamentos para o esporte de uma maneira geral, mas é importante que a gente comece a chamar atenção. Esses equipamentos precisam existir também para o indivíduo que apresenta deficiência, né? a gente precisa ter formação, capacitação e a inclusão do profissional dentro do ambiente escolar com capacidade de entender o problema que a criança, o adolescente com deficiência apresenta, né? E isso tem acontecido, né? A gente tem a participação do Paulão, do PT, ele faz parte de uma comissão, de um projeto de lei especial que aborda essa mesma missão, tá? A gente tem conversado bastante, as ideias estão avançando. Tivemos recentemente o lançamento da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado, né? Também é um avanço muito grande no estado de Alagoas. E precisamos aqui também começar a direcionar essa legislação diretamente para o atleta paralímpico, para o paradesporto.
Professor, foi uma verdadeira aula e trouxe muita informação importante que a gente vai ter outros momentos aí para destrinchar, para aprofundar, né? Nosso tempo aqui ficou pequeno para tanta coisa, mas eu agradeço muito sua presença hoje no programa Faz Sociedade.
Muito obrigado, é um prazer, né? A gente gosta muito do que faz. Muito orgulho de fazer parte da UFAL, né? Do estado de Alagoas, apesar do meu portão, não esconder que eu sou do Paraná, mas já há mais de 10 anos no estado. Orgulho de poder contribuir com essa comunidade, tá? Sempre à disposição.
É isso, conversamos aqui com o professor Pedro Balikian, do IEF, Instituto de Educação Física e Esportes aqui da UFAL, com muito orgulho por tanta produção, como vocês puderam ouvir e conferir. Compartilhem então esse podcast. Muita gente precisa ouvir essas informações que o professor Pedro colocou aqui pela saúde, pelo esporte, para desporto. E até o próximo programa.